Começa agora Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Olá, espero que você esteja bem. Hoje quero começar com uma pergunta. Como a cabeça influencia nossa saúde e as nossas emoções? Você já parou para pensar que tudo tem ligação? Se você tiver conhecimento disso, vai começar a prestar mais atenção e quem sabe não começa a melhorar algumas coisas na tua vida. Existe uma frase muito famosa e da qual eu gosto muito, que é do filósofo grego Sócrates. A frase é: homem, conhece-te a ti mesmo. Eu penso que quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue entender nossas ações e assim tentar controlar alguns sentimentos. Pensando nisso, convidei a psicóloga do esporte e doutora em neurociência da Unicamp, a doutora Paula Fernandes Teixeira, para esta conversa. Fique ligado aí que alguma coisa desse papo vai fazer sentido para você.
Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Como a cabeça influencia nossa saúde e as nossas emoções? Para falar sobre isso, nós vamos conversar com a Paula Teixeira Fernandes. A Paula, que é uma neurocientista, e ela tem uma opinião muito bacana que eu acho que vale a pena a gente compartilhar e colaborar para que você aí que está ouvindo esse podcast possa de alguma forma contribuir para a sua qualidade de vida. Paula, muito obrigada por ter aceito o convite, está falando com a gente aqui agora. E eu gostaria de começar já te perguntando se o cérebro, quando ele está funcionando bem, ele ajuda a equilibrar nossas emoções?
Bom, olá, Noêmia, muito obrigada pelo convite. É um grande prazer, né, sempre participar dos seus temas. E esse é um tema muito interessante. Sem dúvida nenhuma, o cérebro, quando ele está equilibrado, ele ajuda em tudo, né? O nosso cérebro, ele comanda todas as funções do nosso corpo e também comanda o nosso sistema emocional. Então, nós temos algumas maneiras aí, né, de... A grande pergunta é como que a gente pode deixar esse cérebro tão equilibrado assim, né? Porque, principalmente nos dias de hoje, onde nós temos uma correria insana, né? Todo mundo faz um monte de coisas ao mesmo tempo e, de repente, tem coisas que fogem do nosso controle, né? Como a pandemia, por exemplo, né? A pandemia da Covid-19 nos trouxe um novo mundo, nos trouxe uma nova maneira do dia à noite de viver a vida, de tentar enxergar a vida de uma maneira totalmente diferente. E com isso, né, com essas questões que a gente aparentemente não tem controle, porque acontecem fora, né, do nosso organismo, sem dúvida nenhuma, tudo isso mexe lá dentro, né? Então, como que a gente controla essas questões? Então, claro, né, nós não temos uma receita de bolo, porém, o que nós temos são algumas dicas, né, algumas orientações interessantes nesse sentido. Uma delas é a questão, claro, né, da gente começar a pensar um pouquinho no dia de hoje, né, no que a gente está fazendo. Essa questão de focar no presente ajuda muito, né, o que, que a gente está fazendo agora. Então, agora que eu estou aqui nessa entrevista, eu estou focando todas as minhas energias, meu pensamento, minha atenção nisso, nessa entrevista que eu estou fazendo com você, Noêmia. Então, isso ajuda, na verdade, é o que a gente fala de atenção plena, né? O que a gente precisa realmente é estar focado no que a gente está fazendo. Por quê? Se a gente foca só no passado, a nossa a tendência é que isso possa causar uma depressão, né? E se a gente foca só no futuro, isso fica muito em sintomas de ansiedade, né? Então, o ideal é que a gente comece a viver cada pedacinho, cada segundo da nossa vida. Isso é interessante porque a gente começa a prestar detalhes em coisas que a gente nunca prestou. E a gente começa a prestar atenção em coisas pequenas que dinheiro nenhum compra, mas que são fundamentais para esse bem-estar do cérebro, né? Que, consequentemente, vai repercutir em todo o nosso corpo e em toda a nossa vida. Então, a questão de a gente sentar e olhar um pôr do sol, né? Apreciar um pôr do sol, da gente sentar e conversar com as pessoas agora, né, nessa pandemia, mas também conversar até por vídeo, mas a gente fazer algumas questões que interajam, né? Isso é muito, muito interessante. Um outro ponto extremamente importante para a gente equilibrar nosso cérebro é a questão da atividade física, né, do exercício físico. Nós sabemos que muitos estudos eles já falam da questão da importância da atividade física para o funcionamento da saúde, né? Então, reduz colesterol, melhora diabetes, melhora questões cardíacas. Então, tem várias questões que o exercício físico pode melhorar. Mas hoje o que a gente sabe é que ele tem um peso muito importante nas questões emocionais, né? Então, ele melhora transtornos de comportamento, ele melhora depressão, ele ajuda no tratamento de psicoses, de transtornos de ansiedade. Então, o exercício físico, quando ele é bem indicado e bem orientado, claro, ele pode ser um tratamento auxiliar para todos os tipos de transtornos de comportamento, né? O que, sem dúvida nenhuma, melhora todas as nossas emoções. Por quê? O exercício físico, ele libera alguns neurotransmissores que são responsáveis pela estabilização do humor, pela motivação, pela sensação de prazer, de satisfação. Isso faz com que o nosso cérebro comece a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Um outro ponto também muito interessante é que o exercício físico, ele promove também a liberação de algumas substâncias que auxiliam na parte cognitiva. Então, hoje nós temos estudos que mostram o exercício físico na melhora da memória, da atenção, da concentração, da tomada de decisões. Então, existem algumas substâncias que são liberadas e que melhoram. Inclusive, nós temos estudos já feitos que, em idosos que apresentam aqueles iniciais, né, problemas de memória, isso pode ser ou... as pessoas podem melhorar essa questão da memória ou podem não evoluir para doenças maiores. Então, o que a gente vê é que nós podemos, sim, modular o nosso cérebro para ter uma saúde mental e uma saúde física muito melhor.
Ok. Você falou aí, né, sobre esse controle, aí, essa forma de... Qualquer atividade física, ela ajuda a gente a ter um controle melhor aí, até das nossas emoções, né? O atividade física, não vamos nem dizer o esporte, né, Paula? Porque quando diz atividade física, é qualquer coisa que coloque o corpo em movimento, né? E daí, eu queria saber, por esse lado, você dizendo aí do controle das nossas emoções, quando a gente faz atividade física, a gente fica mais feliz, né? Eu costumo brincar assim que só de fazer atividade física você já ganhou o dia, você às vezes até sara de alguma coisa. Mas na verdade eu queria saber e se ele tem esse poder, né? A atividade física tem o poder de trazer boas sensações ao cérebro, se isso seria uma forma da gente meio que enganar, burlar um pouco os sentimentos negativos que a gente tem e que podem, de alguma forma, comprometer a vida no dia a dia.
Sem dúvida nenhuma. O exercício físico é atividade física, né? Quando a gente fala em atividade física, é exatamente isso, não é? Colocar o corpo em movimento, independente da atividade que você faça. O exercício físico é uma coisa um pouco mais orientada, né? Que você faz mais regrada, né? Então, a gente está falando dessas duas questões. Mas todo exercício físico é uma atividade física, né? Então, nesse sentido. É interessante que quando a gente começa a fazer uma atividade física, começa a praticar um exercício físico, muitas vezes a gente não tem aquela vontade, né? Você fala, nossa, vou ter que fazer esse exercício. Não, mas eu me programei e vou lá, né? Só que aí, quando você sai, você já sai com outro astral, né? Quando você cumpre essa prática... Você sai dessa prática com outro astral, você sai muito mais feliz, os pensamentos negativos parece que foram embora, você tem uma energia diferente, uma disposição diferente. E isso é interessante porque o exercício físico, ele aciona no nosso cérebro o que a gente chama de sistema de recompensa. O sistema de recompensa, ele acontece lá no meio, lá no centro do cérebro, né, perto ali do sistema límbico, e o núcleo accumbens, o que acontece? Ele é estimulado e ele faz com que a gente tenha uma ativação prévia. Então, olha que interessante. Quando você começa a praticar esse exercício e isso começa a te fazer bem, aí você fala assim, olha, vou praticar o exercício segunda, quarta e sexta, né? Quando chega no domingo à noite, você já vai falar, nossa, que delícia, amanhã cedo eu já vou fazer exercício, né? Parece que você tem uma motivação anterior, né? Isso é esse sistema de recompensa. Então, o que acontece? Quando você já se programa para o exercício, você, as mesmas substâncias, né, de motivação, de satisfação, que são liberadas na execução do exercício, elas começam a ser liberadas anteriormente com uma programação do próprio exercício. Então, isso faz com que a gente já tenha a motivação antes. Então, essa descarga de dopamina, ela acontece anterior ao exercício também. O que faz com que a gente já fique motivada pensando, planejando aquele exercício, aquela prática. Isso, sem dúvida nenhuma, ajuda muito, né? Porque o que a gente precisa não é fazer uma vez e nunca mais fazer, né? A gente precisa de uma continuidade. E isso é esse sistema de recompensa que faz. Então, muita gente fala assim, ah, eu vou fazer uma atividade física para ver se eu melhoro a cabeça, né? Ótimo, acho super importante, mas não basta uma vez. Porque o cérebro, ele não consegue mudar com uma vez só. Ele precisa de frequência, de continuidade, de persistência. Então, muita gente fala assim, ah, então eu vou começar, já vou fazer 2 horas no primeiro dia. Não, faça meia hora. Pule um dia, faça mais meia hora, comece devagarinho, não vá com muita sede ao pote, porque a tendência é você desistir, porque realmente, quando você não está preparado fisicamente, o teu organismo sofre, claro, né? Então é nesse sentido, então é muito importante que a gente tenha essa continuidade, e essa continuidade ativa esse sistema de recompensa que faz com que a gente se mantenha na atividade por muito mais tempo e aí essas questões todas de tirar o pensamento negativo, de ficar melhor, de ter mais disposição, de ter mais saúde, de ter pensamentos muito melhores, acontece numa frequência maior.
Perfeito, então. Então, o segredo de tudo, né, é se manter ativo. É se manter ativo para que você tenha vontade de fazer outras vezes. Aí eu acho que o pulo do gato é isso, foi isso aí que você disse, de não praticar muito no primeiro, né? Mas vamos com doses pequenas todos os dias para que a gente possa cumprir uma meta. Porque se no outro dia você não tiver o mesmo tempo que você teve hoje, você já vai deixar de fazer. Agora, se forem gotas, né, gotas de saúde, você consegue levar o tratamento para frente. É isso? Gostaria que você me respondesse isso e já desse uma dica aí de final para a gente ir concluindo a nossa entrevista.
Perfeito, é exatamente isso. O que a gente precisa é de continuidade. Então, não adianta a gente fazer um dia e não fazer mais, né? É interessante a gente falar que quando a gente começa a fazer essa prática de exercícios, a gente fala em aderência a esse programa de exercícios, né? E essa aderência, ela vai melhorando, ela vai ficando cada vez melhor conforme a gente vai fazendo. Justamente porque a gente está mudando, eu sempre brinco, né? Que a gente muda o nosso retrato mental. Quando a gente faz uma coisa nova, né? Então, por exemplo, a atividade física, né? Quando a gente incorpora isso no nosso dia a dia, na nossa rotina, nós estamos mudando o nosso retrato mental. Então, para que a gente mude completamente esse retrato, então você tem um retrato de sedentarismo, você não faz nada até hoje. Amanhã você vai mudar. Para você mudar, não é do dia para a noite, eu preciso de uma continuidade. E essa prática de exercícios físicos, né, nesse sentido, ela vai cada dia mais te fortalecendo e te trazendo coisas diferentes. Tem pessoas que gostam de fazer a prática ouvindo música, tem pessoas que gostam de fazer a prática conversando com outras pessoas, e independente. O ideal é que você encontre motivação suficiente para você fazer. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu odeio correr. E outras pessoas falam, eu amo correr. Ótimo, quem ama correr, corra. Quem odeia correr, ache alguma coisa que ame. Lembre-se, qualquer início, qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida e que a gente queira incorporar para a nossa saúde, para todas essas coisas, é fundamental que a gente tenha encantamento, que a gente tenha paixão, que a gente tenha motivação. Portanto, se você vai começar uma prática agora, a primeira dica é: encontre uma prática que você tenha satisfação já de início. Não faça uma prática porque o outro vai fazer e você não gosta. Procure alguma coisa que você goste. Eu tenho absoluta certeza que você vai encontrar. Porque esse é o primeiro passo para que a gente comece a ter essa continuidade. É claro que nós podemos ter desafios. Você vai falar, não, acreditava, mas eu vou tentar. Perfeito. Se isso te move, perfeito. Isso é uma motivação. É importante, de novo, a gente falar dessa motivação. O que te motiva? Não adianta a gente fazer uma coisa só por obrigação quando a gente quer mudar o nosso estilo de vida, o nosso dia a dia, quando a gente quer ampliar o nosso repertório. Então, nesse sentido, eu acho que o importante é que a gente entenda que o nosso corpo e a nossa cabeça, né, a nossa mente, elas são um sistema complexo e extremamente interligados. Para que a gente tenha uma saúde mental adequada, nós precisamos de sono adequado, de alimentação adequada, de prática de exercícios físicos e de emoções mais equilibradas. Quanto mais a gente se conhecer, maior a chance da gente ter potencialidades ou possibilidades de melhorar o nosso dia a dia. Então, quanto mais eu conheço o que eu quero, o que eu gosto, como que eu faço, eu vou encontrar caminhos que vão fazer esse bem para mim. E uma outra coisa muito importante é essa questão da gente focar agora. Lembre-se que esse momento que a gente está vivendo agora, nesse segundo, nesse minuto, é o mais importante da sua vida. Nós não podemos esperar acontecer alguma coisa para a gente ser feliz. A gente tem que pensar que o processo de uma conquista, ele é tão ou mais importante que o resultado. Planeje, tenha sonhos, tenha metas, mas curta cada momento da construção desse sonho, da concretização desse sonho. Isso é fundamental. Quando a gente fala em prática de exercícios físicos, por exemplo, na corrida, você fala, olha, eu quero correr uma meia maratona. Perfeito, tem essa meta. Mas se você correr 1 quilômetro no primeiro dia, 1,1 km no segundo, 1,2 km na segunda semana, perfeito, curta isso. Comemore, brinde esses momentos com você mesmo e com as pessoas que você ama. E quando você chegar nos 21 quilômetros, que é a tua meta, você vai brindar mais. Mas não deixe para brindar só lá. Saiba que cada passo, cada conquista, cada escada, cada degrau, né, na direção dessa escada maior, desse objetivo maior, faz a diferença. Comece devagarinho, mas comece. Você pode o que você quiser. E nesse sentido, quanto mais você sonhar, quanto mais você tiver comportamentos em direção a esse sonho, mais feliz você vai ser e mais comportamentos adequados e positivos você vai ter. Acredite.
Que mensagem, doutora Paula. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Tantas Coisas. Eu agradeço sempre a sua disponibilidade quando a gente chama e você participa. Sempre é muito bom te ouvir. Eu tenho certeza que o que você disse aí vai poder inspirar muitas pessoas a começarem a olhar para elas mesmas, né? E poder realizar alguma coisa que as faça, de fato, mais satisfeita com a vida, com o dia e com os problemas que todo mundo passa. Muito obrigada, viu?
Muito obrigada a você, Noemi. Eu fico sempre à disposição e é sempre um prazer conversar com você.
E aí, gostou? Espero que o papo de hoje possa ter colaborado para sua reflexão. Esse ano não foi fácil para ninguém, mas com jeitinho, calma e esperança, a gente sabe que tudo vai dar certo. Um super abraço, agradeço a todos que estão me dando feedbacks a respeito desse espaço. Se você gostou, me ajude a divulgar, compartilhe com seus amigos. E você também pode falar comigo através do e-mail noemiagomescps@gmail.com ou pelas redes sociais, @noemiagomescps. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Você ouviu Tantas Coisas com Noemia Gomes.